audiência através de videoconferência e presencial para os deputados que estão presencialmente, da organização Ajudar a Ajudar, é uma associação para a promoção dos direitos das crianças e jovens, sobre a implementação das orientações da Direção-Geral de Saúde relativas aos procedimentos a adotar no âmbito de Covid-19, nas instituições de acolhimento de crianças e jovens em situação de perigo, bem como outras questões relativas à regulamentação do acolhimento daquelas crianças e jovens. A delegação da Associação Ajudar a Ajudar é a doutora Sónia Rodrigues, que eu cumprimento, e a doutora Márcia Lemos, que também cumprimento. Vou dar a indicação de como é que se processa a audição. A intervenção inicial da Ajudar é de 10 minutos, depois temos apenas uma ronda para os grupos parlamentares, em que vão ter 4 minutos por ordem decrescente, e depois a deputada não inscrita.
Faz um modo só para atender dela. O Carlos, pronto, na altura chefe de gabinete, e a Cláudia Chiquim, ela...
Peço desculpa, mas é bom desligarem, por favor, o micro que estamos a ouvir.
Nem com o ICE, nem com o gabinete do próprio Secretário de Estado, percebes? Foi uma pessoa muito prudente.
Peço desculpa, mas olhe que estamos a ouvir o que estão a dizer. Por favor, podem desligar o micro.
Não estamos a ouvir agora.
Okay. Vou voltar.
Obrigada.
Vou voltar a dizer que a deputada não inscrita terá 2 minutos e que no final, a resposta final da Ajudar, terá em conta o número de minutos de cada grupo parlamentar, não podendo exceder 15 minutos. Por isso, 10 minutos no início e no máximo 15 minutos no final para responder aos vários grupos parlamentares. Eu darei a palavra, vamos começar então a audição, vou dar a palavra... Não sei se a doutora Sónia, se a doutora Márcia têm a palavra, têm 10 minutos que poderão dividir entre vós, se assim o entenderem. Obrigado. Pode começar, e a doutora Márcia.
A doutora Sónia, a doutora Sónia.
Sónia, doutora Sónia, obrigado. Podem ligar, por favor, a câmara. A doutora Sónia pode ligar, por favor, a câmara. É que só estamos a ver a doutora Márcia.
Pronto. Penso que agora já me ouvem e já me veem, certo?
Sim, sim, correto. Obrigado. Obrigado.
Antes de mais, os nossos agradecimentos pelo facto de nos estarem a receber nesta audiência, permitindo-nos explicar não só as questões que nos preocupam relativamente ao acolhimento residencial, mas também tudo aquilo que diz respeito à finalidade da Associação Ajuda a Ajudar. Só um pequeno enquadramento, a Ajuda a Ajudar nasceu no período do primeiro confinamento, com o intuito de assistir, de ajudar as entidades que trabalham nesta área, públicas que trabalham nesta área, a melhor divulgar junto da população em geral todas as questões que já se adivinhavam que iriam acontecer do aumento das situações de maus-tratos e abusos sobre as crianças durante o confinamento e devido ao facto das crianças estarem longe da escola, com visitas aos centros de saúde e aos hospitais reduzidas e com o facto de estarem também junto com os potenciais agressores. Nós sabemos que a maior parte das agressões acontecem exatamente junto à família. E também sem haver uma vigilância social que acaba por permitir a sinalização dessas situações de risco e de perigo. Somos um conjunto de profissionais de diferentes áreas ligadas, todas elas, à proteção infantil e às questões relacionadas com os direitos das crianças. Como nós não nos pretendemos substituir a nenhuma entidade que já trabalha no terreno, mas pretendemos ser uma entidade que faz, no sentido de que a palavra tem em inglês advocacy, pelos direitos das crianças e pela sua promoção. Nesse sentido, ainda na fase a seguir ao confinamento, houve uma primeira fase em que estávamos todos em casa e, portanto, era natural que as próprias crianças em acolhimento estivessem elas próprias limitadas na sua liberdade de movimento, nas idas às famílias de fim de semana, quando o Tribunal ou as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens assim o permitem, mas passado o período de confinamento total, quando nós começamos a poder andar na rua, com as devidas medidas de distanciamento, com as cautelas, a verdade é que estas crianças continuaram fechadas nas casas de acolhimento porque foram equiparadas aos lares de idosos. Não deixa de ser engraçado que esta equiparação aconteceu nessa altura, mas, por exemplo, neste momento, relativamente ao direito aos cuidadores a serem vacinados, não está a acontecer. E nessa altura sentíamos que prejudicava as crianças em acolhimento residencial o facto de continuarem confinadas, não poderem sequer sair à rua, dadas as orientações da DGS. Neste momento sentimos que essas mesmas, a priorização da vacinação, ao não contemplar os cuidadores das casas de acolhimento, acaba por pôr estas crianças também numa situação complicada. Nós sabemos que, por exemplo, neste momento, alguns centros distritais de segurança social recomendam às casas que não deixem ir as crianças à sua família. Mesmo quando há um plano de exceção, o sexto, que o que diz é que a proibição da ida às famílias deve ser, ou a limitação das famílias deve ser sempre ponderada em função da situação pandémica local, em conjugação com o delegado de saúde local e sempre com o conhecimento do gestor de caso na CPCJ ou no tribunal, ou do tribunal. Portanto, neste sentido, mais uma vez estamos numa situação em que os direitos destas crianças, por um lado, estão a ser cortados, mas por outro, uma circunstância que poderia ajudar a que a relação entre os cuidadores fosse mais saudável, que permitiria, por exemplo, que estes cuidadores que estão exaustos, porque não nos podemos esquecer que as casas de acolhimento funcionam 24 horas sobre 24 e estão muitas vezes a trabalhar em equipas em espelho e durante o primeiro confinamento estiveram inclusive muitos deles a pernoitar dentro das casas de acolhimento e sempre que há situações de casos positivos em que a casa tem por qualquer razão que sofrer um confinamento, os cuidadores ficam muitas vezes nas casas com as crianças, mas isto não é o normal. O normal é que saiam todos os dias para vir às suas para vir para casa, não é? Depois do trabalho e que voltem. E mas estão nas casas de máscara o tempo inteiro. E isto, principalmente com os bebés, com as crianças mais pequenas, terá certamente implicações que nós neste momento não conseguimos quantificar, mas que são previsíveis, atendendo ao facto da expressão emocional, a expressão de afetos, a estimulação que a criança tanto precisa quando mais pequena, está muito dependente também da expressão facial, do contacto direto entre o cuidador e a criança e daquilo que através do seu rosto ele vai transmitindo. Portanto, nós temos metade do rosto tapado e com as máscaras permanentemente. Portanto, há crianças que neste momento só veem adultos de máscara, não veem ninguém sem máscara. Isto vai certamente ter agravar os problemas de desenvolvimento, que nós já sabemos que estas crianças até aos 6 anos que permanecem em casas de acolhimento, apesar da legislação em vigor recomendar que estejam em casas em famílias de acolhimento, estão ainda mais uma vez prejudicadas. Portanto, acreditamos que a vacinação dos cuidadores poderia permitir uma facilitação da relação com as crianças, não, e também uma maior flexibilização destas questões das equipas em espelho, porque as equipas em espelho existem para que os cuidadores não se possam cruzar, para que eles possam de alguma forma precaver situações em que fiquem sem cuidadores na casa de acolhimento. Caso eles estivessem vacinados, deixaria de haver esta necessidade. Estas equipas em espelho traduzem-se em muitos problemas na gestão da casa, uma vez que dificultam muito a comunicação entre as equipas e para além de serem realmente extremamente exigentes do ponto de vista de turnos para as equipas de cuidadores, como eu disse, já extremamente cansadas. Ajudar, preocupa-se também, ainda tendo em conta o acolhimento residencial, com o facto da portaria relativa ao acolhimento residencial, que estamos à espera desde finais de 2019, ainda não ter saído. Ela deveria ter saído ao fim do tempo definido na própria portaria. Os meses passaram e Há pouco tempo tivemos, finalmente, a portaria do acolhimento familiar, mas a portaria do acolhimento residencial, que permitirá às casas de acolhimento renovarem-se, cumprirem, novos critérios de qualidade que já estão, de alguma forma, elencados na regulamentação que saiu em 2019, mas que, no fundo, não permitem às casas de acolhimento ter a financiamento que lhes permita fazer essas alterações, não está ainda devidamente definida e, portanto, continua basicamente tudo na mesma. Eu diria pior, porque as casas de acolhimento deixaram de fazer melhorias e nós sabemos que estas casas têm um desgaste muito grande, porque têm muitas crianças e o facto de ter crianças que entram e que saem acaba por desgastar as casas e, portanto, muitas delas estão a adiar estas pequenas obras de beneficiação, de manutenção, porque sabem que vão ter que fazer obras mais profundas no sentido de se adequarem àquilo que forem as obrigatoriedades definidas na portaria. Assim sendo, a qualidade destas casas tem vindo a degradar-se, ou poderá estar a acontecer isso, pelo menos em algumas das casas, e sabemos que está em algumas das casas que conhecemos. Portanto, a necessidade de que esta portaria saia o mais depressa possível, eu refiro-me à portaria sobre o acolhimento residencial, é uma das nossas lutas e será sempre, até que ela saia, uma luta, porque consideramos que estas crianças que estão em acolhimento residencial são as mais desfavorecidas das desfavorecidas e porque nós temos em Portugal um número considerado escandaloso a nível internacional, desrespeitador da Convenção dos Direitos das Crianças, desrespeitador da legislação europeia, desrespeitador da nossa própria legislação de crianças em acolhimento residencial e mantemos em acolhimento residencial crianças até aos 6 anos, quando isso é reconhecidamente visto pela comunidade científica internacional como um maltrato que vai acumular-se com os problemas que estas crianças já têm quando chegam ao acolhimento residencial. Portanto, é incompreensível como é que nós estamos todos a compactuar com o facto de continuarem a existir casas de acolhimento para crianças até aos 6 anos, quando a nossa legislação diz que prioritariamente estas crianças prioriza o acolhimento familiar para estas crianças. E diz mesmo que tem que haver uma justificação para que não estejam em acolhimento familiar. Até agora a justificação era que não havia famílias de acolhimento, mas também não as havia porque não havia a portaria do acolhimento familiar. Portanto, é muito importante neste momento fazer com que esta portaria seja implementada, aquilo que está na portaria, portanto, a formação, antes de mais, a seleção, o recrutamento das famílias de acolhimento, a sua formação, antes de mais ainda, o criar das entidades enquadradoras do acolhimento familiar, para que depois possa haver uma seleção, antes de mais, fechando as casas de acolhimento para crianças com menos de 6 anos, mas também havendo o mais depressa possível uma seleção baseada na qualidade, e isto é muito importante, das casas de acolhimento, passando as crianças que estão em casas de menos qualidade para acolhimento familiar.
Doutora Sónia Rodrigues, temos mesmo de terminar.
Muito bem. Certo.
Vou passar ao grupo parlamentar do PS, à senhora deputada Isabel Rodrigues, tem a palavra, 4 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento de forma especial a doutora Sónia Rodrigues e a doutora Márcia Lemos em representação da Associação Ajuda a Ajudar. E queria começar por saudá-las pela criação da associação, que não é de hoje, mas julgo que pela pertinência de serem mais uma voz a favor da infância, e as vozes a favor da infância são sempre bem-vindas e nunca serão demais. Quero também transmitir que o grupo parlamentar do Partido Socialista tem acompanhado esta matéria de muito perto e está a desenvolver uma agenda para a infância que se centra também em algumas das preocupações que aqui foram muito bem reportadas. Há algumas questões que eu acho que merecem uma referência particular. A primeira, de facto, as crianças serão muito afetadas pelas circunstâncias da pandemia e, de forma muito peculiar, aquelas que vivem no meio mais desfavorecido, e eu não poderia estar mais de acordo que entre essas estarão também aquelas que se encontram em instituições dedicadas ao acolhimento residencial. De facto, e como disse, com a necessidade de serem tomadas medidas no sentido de evitar o agravar da situação pandémica, as crianças ficaram prejudicadas num conjunto de serviços que as olhavam, as observavam e sinalizavam as situações de que elas eram alvo. Recordo, por exemplo, a importância que o Partido Socialista e o Governo deram à manutenção das escolas abertas, pelo menos para as crianças em idades mais baixas, precisamente pelo inestimável papel que os professores e todos os trabalhadores da comunidade educativa desempenham neste acompanhamento e sinalização de situações que as crianças vivenciam e que colocam em crise os seus direitos. Julgo que também é importante uma referência à questão das idas às famílias. Na verdade, e a orientação da Segurança Social nessa matéria está corretíssima, o regime de visitas à família é determinado no acordo de promoção e proteção celebrado com a Comissão de Proteção ou no acordo ou decisão judicial. E não pode, em circunstância alguma, esse regime ser alterado sem intervenção da entidade que aplicou a medida e que celebrou o acordo. Por outro lado, eu compreendo aquilo que a senhora doutora colocou, mas não podemos também deixar de entender que há aqui a necessidade por parte da CPCJ e do Tribunal de uma avaliação do contexto e dos riscos associados. É a mesma razão pela qual todos nós prescindimos de estar com a nossa família mais alargada ou com os nossos pais, porque as exigências em matéria de contenção da pandemia, infelizmente, tiveram que se sobrepor. Relativamente à questão dos cuidadores, eu compreendo a questão e acho que ela merece ser avaliada e refletida. Conheço bem aquilo que refere da exaustão dos cuidadores, sobretudo num quadro de funcionamento das instituições que têm, as instituições devem ter, como sabem, uma organização e funcionamento que se deve aproximar o mais possível da organização familiar, e todos aqueles constrangimentos que referiram, incluindo o constrangimento da utilização de máscara, não vão ao encontro deste modo de funcionamento e desta organização. E concordo consigo que isto tem impactos nas faixas etárias mais baixas, tem impactos muito importantes porque afeta a interação com as crianças e, por essa via, o seu processo de desenvolvimento, e, portanto, julgo que é uma questão que tem que ser ponderada. O Partido Socialista também não poderia estar mais de acordo convosco relativamente à necessidade de reduzir os números de acolhimento residencial. De facto, é uma matéria na qual Portugal tem sido sucessivamente instado a atuar melhor. Foram dados...
Senhora Deputada, já passou 5 minutos.
Termino já, Senhora Presidente. Foram dados passos importantes, como aliás a Senhora Doutora referiu, por exemplo, com a regulamentação do acolhimento familiar. A verdade é que o ano difícil e as circunstâncias extraordinárias que temos vivido provavelmente também não têm ajudado a que se possa desenvolver um trabalho mais consequente nessa matéria, mas é certamente algo que o Partido Socialista estará atento e por qual o Partido Socialista se baterá. E queria terminar reiterando a importância das preocupações que nos trouxe aqui hoje e agradecer a sua intervenção.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Também eu começo por cumprimentar a Associação Ajuda a Ajudar e, de facto, nós revemos em grande parte das preocupações que aqui trouxeram. nomeadamente em dois aspectos que me pareceram ser centrais nesta vossa intervenção e nas preocupações. Por um lado, a questão da portaria e de agora da agilização e implementação desta portaria, a qual, infelizmente, para o bem-estar das crianças e deste novo paradigma que vivemos, demorou mais de um ano a sair a portaria de um decreto-lei. E, portanto, passado mais de um ano sobre uma simples portaria, isto mostra o laxismo com que se trata, para além dos discursos, a problemática das crianças, a realidade é o que é, ainda falta neste momento enquadrar o seu regime, portanto, a este ritmo, provavelmente estaremos à espera de mais um ano, com muita sorte, e não queria deixar de vos deixar este lamento, e espero que desta vez haja alguma diligência no bem-estar das crianças, para além das palavras em que todos nos revemos. Portanto, para o PSD, a problemática das crianças tem sido central. Aliás, em toda esta fase da pandemia, foi uma das questões que nós várias vezes colocamos, nomeadamente a questão do acolhimento, a questão do bem-estar das crianças, inclusive das crianças em perigo, por força deste afastamento forçado que há, nomeadamente da escola, no controle das situações a ser sinalizadas nas CPCJs, até porque todos nós sabemos que o grande elemento e agente impulsionador e de denúncia de situações de crianças em perigo vem normalmente das escolas, do âmbito escolar, e com esta interrupção que se deu do âmbito escolar, em muitos dos casos, há a sensação, e aquilo que nos vão revelando agora os dados, é que de facto isso não sucedeu, e portanto é com grande preocupação que vemos essa situação, e também gostava de vos deixar uma nota que nos pudessem ajudar. O que é que acham que são aquilo que o PSD pode ajudar e nós podemos ajudar para que neste novo confinamento que se vive e que não sabemos até onde irá, obviamente, se possa evitar que as situações que aconteceram no primeiro se repitam, porque poder-se-á dizer que ninguém estava preparado, mas agora já não temos desculpa e as crianças não podem esperar que estejamos preparados sob o risco de tal nunca suceder. Também há aqui outra questão que me parece que não poderia deixar de referir em nome do PSD, que tem a ver com a questão que colocaram da vacinação ser prioritária. Soutoras, como sabem, o que nós temos estado a assistir é uma falta de controle e de planeamento naquilo que são as prioridades da vacinação e, de facto, todos nós nos vamos ouvindo as notícias e o altera os planos diariamente e é pena que às vezes não se tenha em conta aquelas que devem ser as reais prioridades. Nomeadamente a questão dos cuidadores destas crianças, nomeadamente em regime de institucional, até porque, como disse muito bem, todos nós desconhecemos quais serão os impactos no desenvolvimento natural e saudável e salutar das crianças, principalmente das mais pequenas, ao se verem privados desta empatia fundamental que é o sorriso, que é o contacto, que é ver o rosto do seu cuidador, até para criar laços, não sendo aqueles que seriam os expectáveis e os melhores e os que todos gostaríamos, que eram os da família biológica ou da família adotiva, no caso de assim ser, mas de facto há falta da solução ideal para estas crianças no seu projeto de vida, sendo todas elas já fruto de alguma circunstância menos boa, seja ela qual for, ainda são privados também desta outra circunstância. E, portanto, parece-nos que, de facto, tem de se rever algumas prioridades, em vez de se fazer anúncios de vacinar 1000 políticos que não pediram essa vacina e pensar nela para ser ir de encontro àquelas que são as reais necessidades da população, nomeadamente àquelas que são os cuidadores. Os cuidadores em regime de instituições, tal como, aliás, basta olharmos para o plano da Covid, nomeadamente as restrições, dizendo que as crianças e as instituições devem ser um dos casos a ter em conta. Também vemos com alguma preocupação o facto de muitas famílias, fruto desta pandemia, se verem afastadas das suas famílias. No entanto, quanto a isso, temos de ter todos uma noção daquilo que tem que ser, sacrifícios cabem a todos e o ideal não existe. Esta situação afeta a todos, também afeta estes jovens, deve tentar-se da melhor maneira possível, através, inclusive, de meios alternativos, digitais, etc., que é aqueles que todos nós hoje nos vemos forçados a recorrer, mas não há circunstâncias ideais e as visitas têm que ser muito bem ponderadas, porque também estamos aqui a falar de saúde pública, inclusive é da saúde dos familiares visitados, porque nós sabemos que as crianças normalmente são mais assintomáticas e, portanto, há situações onde nós compreendemos estes constrangimentos e, obviamente, todos ansiamos pelo seu término, enquanto há outras que, de facto, defendem de um planeamento e a verdade é que tem havido muita ausência de planeamento para que estas condições e aquelas que são os constrangimentos que nós vimos decorrentes das circunstâncias, quanto a isso as circunstâncias nós não as controlamos, mas de facto é importante que se tenha uma visão muito clara daquilo que são as prioridades, e as prioridades têm que ser claramente as nossas crianças num país envelhecido como o nosso, quando se fala tanto de crianças, de infância e de juventude. E dito isto, agradeço-vos os vossos contributos e nós continuaremos muito atentos àquilo que nos disseram, até porque nos revemos em grande parte das vossas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Sandra Cunha, que eu penso que está via Skype, correto?
Exato.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras representantes da Associação Ajudar a Ajudar, Ajuda a Ajudar, e as restantes deputadas presentes na audição. Eu devo dizer que, desde que a pandemia começou, o Bloco de Esquerda tem se preocupado com estas questões, com a forma como as medidas, especialmente as respostas à crise e às respostas sanitárias também, de segurança sanitária, têm impactado a vida das crianças, em especial destas crianças que carecem de uma proteção ainda maior, uma vez que já estão no sistema de promoção e proteção, estão fora dos seus ambientes familiares e estão em acolhimento residencial, institucional, na verdade, à guarda do Estado. Nós endereçámos, logo desde a primeira fase da pandemia, desde março, abril do ano passado, várias perguntas ao Governo, a várias áreas governativas, e sempre, obviamente, ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que é quem tem a responsabilidade direta sobre estas questões e sobre estas crianças. Fizemos as perguntas precisamente expressando esta preocupação com a forma como é que estas crianças iriam ser protegidas, com a forma como é que denúncias com escolas fechadas iriam continuar, enfim, a ser recebidas ou a ser tratadas, a ser encaminhadas, de que forma é que as equipas de rua e as CPCJs e as EMATs iam continuar ou não a trabalhar. Mas infelizmente esta pergunta de abril de 2020, uma outra pergunta de agosto de 2020, precisamente sobre a questão do isolamento das crianças, que depois entretanto voltou atrás, mas que se previa que as crianças, após terem ido à visita familiar, que quando regressassem à instituição ou quando fossem institucionalizadas, iam ficar em isolamento dentro da instituição, afastadas das outras crianças durante 14 dias, e portanto também fizemos perguntas sobre isso. Aliás, mesmo que tivessem teste negativo, esta era a indicação inicial, e agora mais recentemente também sobre o regime de visitas à família, dadas as notícias que vieram à luz do dia e que já aqui foram faladas. Estas perguntas, já há um ano, algumas quase com um ano, nunca obtiveram resposta, apesar das insistências que fomos fazendo. O Ministério do Trabalho, da Segurança Social não respondeu a uma única. Relativamente a esta questão das visitas à família, eu não concordo com aquilo que foi dito até aqui, até agora, pela senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS e também pela senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, porque consideramos que não é exatamente a mesma coisa para estas crianças que estão institucionalizadas, muitas institucionalizadas até há pouco tempo, que estão assustadas, não só pela pandemia, mas pelo facto de terem sido retiradas à família, ainda que isso fosse necessário, não estou a colocar isso em causa, mas que estão agora institucionalizadas, que estão num ambiente completamente estranho, e em que é uma fase essencial, a partir do momento em que são institucionalizadas, para se conseguir desenhar e definir o projeto de vida destas crianças, apurar precisamente as relações que têm com a família e a forma como se desenvolvem, a forma como decorrem, e portanto isto, evidentemente, a pandemia veio trazer dificuldades a tudo isto, mas não concordamos que seja exatamente a mesma coisa para estas crianças estarem afastadas da família, que é para nós todos termos que estar isolados das nossas famílias. E, portanto, consideramos que há medidas de segurança que devem ser postas em marcha sempre que possível, obviamente com todos os cuidados, mas há testes rápidos, há uma série de medidas que podem ser feitas em marcha para que estas crianças possam continuar aquela aquelas que têm indicação para isso a visitar a família mesmo em períodos de pandemia e até de confinamento. Também concordamos com a necessidade e compreendemos exatamente os argumentos que aqui trouxeram sobre a necessidade da vacinação dos cuidadores e técnicos das instituições de acolhimento pelas razões que foram apontadas. Eu não sei quanto tempo tenho, queria só dizer mais uma frase, mas estou perdida com o tempo.
Pode, só mais uma frase, pode.
Pronto, então, relativamente à questão das, enfim, das portarias, que também não se compreende, evidentemente, como é que demoram tanto tempo a sair, quando normalmente deverão sair no prazo de 60 dias, pelo menos é aquilo que está estipulado na legislação, mas a questão da melhor solução para cada criança, ser uma família de acolhimento, ser uma instituição, sabemos que, efetivamente, a comunidade científica entende que o melhor para as crianças até os 6 anos é estarem em famílias de acolhimento. Eu considero que cada criança, a solução e a melhor solução para cada criança, o melhor projeto de vida ou a melhor, enfim, nesta fase ainda nem é projeto de vida, não é? É um projeto provisório, tem que ser adequado a cada criança. É óbvio que na generalidade até aos 6 anos será melhor estar em um ambiente familiar, por vezes poderá haver uma situação ou outra que não, e por isso esta pequena chamada de atenção para essa situação. Por isso também não sei se a ideia será...
Senhora deputada, era uma frase.
Estou mesmo a terminar, a melhor ideia será terminar com as coisas de instituições, com o acolhimento de crianças até aos 6 anos em instituição. Acho que cada caso é um caso, na generalidade dos casos sim, mas há que prever as situações em que isso não é a melhor solução. Dizer só também que, para além de todas estas questões, o que seria importante e até acaba por retirar um pouco, não retira importância, enfim, mas retira um pouco a urgência de se pensar em família de acolhimento ou em instituição de acolhimento, era de facto que os prazos que estão previstos na lei para o acolhimento residencial das crianças ou em acolhimento familiar fossem efetivamente respeitados. Nunca foram, continuam
Senhora
a não
deputada,
ser.
Senhora deputada, temos mesmo que terminar.
A definição do projeto de vida, nem depois as prorrogações desses projetos de vida. As crianças, na maior parte das vezes, acabam por ficar anos e anos e anos e anos e anos seguidos numa instituição de acolhimento.
Muito obrigada, Senhora deputada. Muito obrigada.
Obrigada delas, e isso é que é realmente muito, obrigado, muito triste. Muito obrigada. Imensa desculpa por ter derrapado o tempo.
Passo agora a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PCP, senhora deputada Alma Rivera, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar, antes de mais, a ajudar, desde logo pela sua missão e por defender que todos somos agentes de proteção de crianças e jovens e todos temos a obrigação de ajudar, que é desde logo um lema, mais do que um lema, uma orientação que nós também entendemos ser do mais adequado. E deixar em primeiro lugar o nosso compromisso de sempre, que é de estar ao lado dos que não têm a voz, daqueles que por todas as circunstâncias da sua vida são mais desfavorecidos, e continuar a lutar também por serviços, nomeadamente na escola, mas na saúde também, que sejam capazes de detectar, sinalizar e disputar processos de promoção e proteção de crianças e jovens em risco. Naturalmente, uma situação como esta que estamos a viver tem consequências absolutamente dramáticas, e aqui já esta subcomissão já tem vindo muitos exemplos de como quem estava mais vulnerável ou quem à partida tinha mais, digamos, probabilidades de sofrer, isto está-se a verificar de facto, e o isolamento não traz nada de bom, aliado naturalmente às consequências socioeconómicas que a situação de crise que estamos a viver provocou. E de facto, a escola, o papel da escola não é só o da aquisição de conhecimentos, isto foi uma nota que sempre quisemos que ficasse patente, é também de contribuir para a sinalização, para a detecção, e é uma coisa que nos preocupa, é que nestas circunstâncias, o que é que é feito destas crianças, destes jovens, como é que se ajuda a ajudar? E, portanto, de facto, é uma questão que devemos ter sempre presente, é este equilíbrio entre aquilo que são medidas sanitárias e aquilo que é também a proteção do bem-estar social e a adequação das medidas, e também a necessidade de ter alguma proporcionalidade, não sacrificar completamente alguns valores e alguns objetivos pela questão sanitária. Isso num primeiro momento percebia-se que não houvesse essa adequação que se equipa, e teve que se dar resposta a todo tipo de respostas sociais e, portanto, equiparando idosos, jovens e crianças. Agora pensamos que é o momento de considerar orientações e medidas mais adequadas e dirigidas, e, portanto, o compromisso que aqui vos queríamos deixar era exatamente de agir junto do Governo. Sabemos que já foram feitas perguntas por outros grupos parlamentares, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do Partido Social Democrata, mas que não obtiveram resposta, portanto comprometemos-nos em insistir também e contribuir para perceber o que é que se passa relativamente às portarias que já deviam ter sido publicadas, relativamente à regulamentação do acolhimento residencial e do acolhimento familiar, tal como colocar esta nova questão, que é a questão sobre a vacinação. E, portanto, uma vez mais, cumprimentar a vossa missão, à qual nos associamos, na esperança que consigamos encontrar e, de alguma forma, forçar as melhores soluções e respostas num contexto que é já de si muito difícil. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por ter cumprido o tempo. Muito obrigada. Penso que não temos mais nenhum do Sr. Deputado nem grupo parlamentar inscrito. Passarei agora à Associação Ajudar para responder. Tem no máximo 15 minutos para responder às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Obrigada.
Eu vou começar e depois vou passar à doutora Márcia, se me dão licença.
Pronto. Sim. Muito obrigada. Dividam o tempo.
Ok. Antes de mais, penso que é de pura justiça reconhecer o esforço e a mudança que aconteceu do primeiro confinamento para agora, com, por exemplo, a imposição da manutenção das CPCJs abertas, com o plano de exceção para as casas de acolhimento, o sexto plano de exceção da Segurança Social para as casas de acolhimento, a garantir geralmente a ida à casa como é normal e só em condições específicas em que o risco está aumentado, então a ponderação da não ida à casa das crianças, isto é aquilo que está em vigor de acordo com o plano de exceção. Depois não é aquilo que se verifica em muitas casas de acolhimento devido às indicações, muitas vezes até orais, dos centros distritais de segurança social para que as crianças não vão, sem que isto tenha o aval da CPCJ ou do Tribunal, o que é imprescindível de acordo com o próprio plano de exceção, tendo com certeza em conta também situações particulares em que o próprio delegado de saúde decreta que aquela situação não é segura, quando há casos positivos na casa. O plano de exceção diz isso, quando há casos positivos na casa, quando há casos positivos na família. Portanto, esta evolução também nos temos aqui que a reconhecer. Também no que diz respeito à escola e à escola presencial, o decreto coloca a possibilidade das crianças que estão em acolhimento residencial irem à escola presencial, até indica que devem ir à escola presencial, portanto, tal como todas as outras crianças em risco e perigo. Portanto, isto é uma situação que não só se traduz num menor peso para as próprias casas de acolhimento, porque podem pelo menos ter os seus cuidadores no número suficiente para aquilo que é o funcionamento normal da casa e não estarem sobrecarregados com mais crianças o tempo inteiro em casa, o que realmente eles não estão não têm um número de recursos humanos, não têm recursos humanos suficientes para isso. E portanto o ir às escolas é importante, a escola presencial é importante, até porque há estudos já que demonstram que estas crianças têm dificuldades adicionais no acompanhamento do estudo à distância, e porque as casas de acolhimento não têm muitas vezes as condições informáticas de computadores e de rede de internet que possibilitem a todas as crianças que vivem naquela casa o acesso simultâneo às aulas online com qualidade. Portanto, muitas destas crianças acabaram por ser muito mais prejudicadas do que a generalidade das crianças em casa. Não nos podemos esquecer que há também muitas famílias em que o seu desfavorecimento social também fez com que estas crianças não pudessem ter acesso a estes instrumentos para poderem aceder à escola. Dizer ainda que a verdade é que nós estamos neste momento numa situação em que precisamos de dar uma especial atenção a estas crianças, mas não queremos ficar só por estas crianças e ajudar na sua ação, quer ir muito, muito mais longe. Falando ainda do acolhimento residencial e em termos de futuro, pensamos que é imprescindível a criação do Observatório Nacional do Acolhimento Residencial, que permita fazer um investimento e manter sobre alguma vigilância o funcionamento destas casas de acolhimento e que elas trabalhem de acordo com critérios que existem para o seu bom funcionamento. E, por outro lado, também o que pensamos ser uma ideia obrigatória, que é a questão de a aposta na maior formação, na exigência da formação das pessoas que trabalham nestas casas, inclusive dos técnicos, que não têm formação específica muitas vezes quando entram nas casas, portanto uma maior formação destes técnicos e também assegurar que realmente estas casas, aquelas que se mantenham abertas em função de critérios de qualidade, e já agora que o financiamento das casas não seja à cabeça, como é neste momento, mas sim, beneficiando inclusive as casas maiores, que normalmente são aquelas que têm menos qualidade, mas sim um financiamento em função da qualidade das casas e do desempenho que têm no cumprimento dos projetos de vida. Isto é possível fazer em todas as outras áreas, também tem que ser possível fazer o trabalhar para objetivos no acolhimento residencial. Passa agora a doutora Márcia, que nos vai falar de questões importantíssimas para as crianças em geral.
Muito obrigada e agradeço também, que ainda não tinha tido a oportunidade de agradecer o facto de nos terem convidado e de estarmos aqui presentes. Quase todos os grupos parlamentares são unânimes em questionar e concordar com as lutas que aqui trouxemos. Efetivamente, há algumas questões que são transversais, quer às crianças que se encontram em acolhimento residencial, quer às crianças que se encontram junto das próprias famílias. Algumas dessas lutas, de facto, serão as lutas também da Associação Ajuda a Ajudar, no sentido de equilibrar e de poder defender e promover os direitos destas crianças, nomeadamente nesta questão agora, que a doutora Sónia estava a falar e muito bem, que vamos entrar também na situação do ensino à distância e que efetivamente há aqui alguns mecanismos que serão necessários, nomeadamente, por exemplo, no combate ao bullying e ao ciberbullying, que também é algo que a Ajuda a Ajudar está muito atenta, porque não acontece apenas com as crianças que se encontram em casa, acontece neste período da escola em que vai ser um ensino à distância, acontece também muitas vezes com as crianças que em acolhimento residencial são também alvo deste bullying e deste ciberbullying e são também discriminadas neste sentido. Nós estamos muito atentos também à Estratégia Nacional para os Direitos da Criança e dentro dessa Estratégia Nacional acho que também há diversas temáticas relativas às crianças que terão que ser trabalhadas e é uma estratégia muito abrangente e com muitos pontos e que nós destacamos alguns que no nosso entender são essenciais porque muitas das temáticas que têm sido trazidas e que têm sido muitas vezes até mesmo em outras audições por nós, no sentido de alertar, poderiam ter eco de uma forma mais visível se, por exemplo, tivéssemos em Portugal a figura do provedor da criança, que é uma figura que nós consideramos essencial no sentido de promover junto de, inclusive é porque Portugal não está representada no ENOC, the European Network of Omnibus Persons for Children, efetivamente é alguém, uma figura que poderia, dentro de cada uma destas temáticas que temos vindo a falar, alertar, dar recomendações, pareceres, discussão europeia dentro do fórum próprio e que pudesse ter uma outra visibilidade nestas questões relacionadas com as crianças. Ainda dentro da questão do acolhimento, algo que também sentimos que é essencial para estas crianças e jovens, porque também existem muitos jovens que sentem que não são ouvidos estando em acolhimento, era a criação da figura do defensor da criança. Defensor da criança como uma bolsa de advogados com formação nos direitos das crianças, formação específica. Nós sabemos que muitos advogados que atuam no âmbito do direito das crianças ou que trabalham nesta área muitas vezes não têm formação específica, e esta bolsa de advogados que trabalhasse diretamente com crianças e jovens, porque achamos essencial que a voz destas crianças também seja ouvida, e muitas vezes não é, quer dentro do sistema de proteção, porque não têm conhecimento que podem ter também um defensor que, contra os interesses dos pais, e muitas vezes até acontece, bom grado, todo o trabalho que é feito dentro do acolhimento residencial, mas que também existem problemas, como existe dentro do seio familiar, e portanto a criação da figura de um defensor da criança também seria essencial. Dentro desta pandemia que estamos a viver, e uma das preocupações que fez com que a associação nascesse também e que começasse a intervir, teve a ver com a questão da violência doméstica e com a questão dos maus tratos dentro da família, aqueles que no primeiro confinamento começámos a perceber que eram um fenómeno que estava a emergir e que não estava a ter eco e que não estava a ter ferramentas suficientes para poder ser detectado, como já falámos aqui também, e portanto achamos essencial que seja criado um plano nacional contra os maus-tratos, que poderá ter, obviamente, uma série de agendas, mas essencialmente que tenha pontos muito práticos, ferramentas muito práticas, para que, não esperando, obviamente, que vivamos uma situação como esta, mas que possa mais rapidamente atuar junto das crianças e das famílias que sofrem maus-tratos. E dentro dessa temática também, algo que seria essencial era o estatuto de vítima para a criança, que neste momento não existe, e que sabemos que há várias iniciativas e propostas nesse sentido, mas que urge, de facto, regulamentar, urge debater, discutir, para que a criança possa ter também ela, vítima direta, porque muitas vezes é ela a vítima direta também desta violência doméstica, possa ter também um estatuto que lhe permita uma outra forma de proteção, acima de tudo para as crianças, uma outra forma de proteção. Acima de tudo, estes pontos que são essenciais, que tocam, obviamente, as crianças que estão em acolhimento, tocam também todas as outras que vivem situações que ainda não foram detectadas, e nós, de facto, nesta altura de confinamento, estamos todos muito atentos. O grande lema da ajuda a ajudar é que somos todos agentes de proteção e de promoção dos direitos das crianças, e, portanto, a nossa obrigação é estarmos, de facto, atentos a estas situações e podermos agir.
Se me permites só clarificar aqui uma questão no que diz respeito à violência doméstica, é que as crianças são vítimas quando assistem, e portanto é este estatuto da vítima, da criança que assiste, que é essencial que seja garantido.
Vítima, sim, claro que sim, a vítima direta,
lógico que já claro. É vítima, e isso já é aceito. Voltando também à questão do Plano Nacional contra os Maus-Tratos, dizer que é um plano, antes de mais, que visa a sensibilização da sociedade em geral e dos profissionais que trabalham mais diretamente com as crianças. Ou seja, desde os jornalistas, aos polícias, aos professores, aos médicos, nós não podemos ter um pedopsiquiatra a dizer a uma criança que foi vítima de maus-tratos por parte do avô: tu deves ter pedido ou deves ter feito alguma coisa que, para ele te bater dessa maneira. Ou seja, isto é uma coisa totalmente inadmissível. Nós temos uma lei, que é uma lei boa, no que diz respeito à proibição dos castigos físicos. Precisamos de mudar a mentalidade da nossa sociedade. Sabemos que não é fácil mudar a mentalidade, isto exige um plano nacional que, desde do infantário, vá permitindo, através de livros, de jogos, fazer com que as crianças tenham consciência dos seus direitos, nomeadamente do direito a não sofrerem maus-tratos, mas também do direito à participação. E esta questão da maior participação das crianças na sociedade em geral, e que nós sabemos também já tem sofrido alguma pequena evolução no nosso país, e que nós, por exemplo, na nossa associação Ajuda a Ajudar, temos um conselho de crianças e jovens que é ouvido para todas as questões que nós definimos, para todas as prioridades que nós discutimos e, portanto, damos também nós esse exemplo, mas temos que nos habituar a encarar a criança, como a própria convenção que assinamos há 30 anos, portanto, e que já tem 31 anos, nos diz que é sujeito de direitos. Portanto, esta necessidade de ouvir a criança, tanto no sistema jurídico como na sociedade em geral, é importantíssima e de mudarmos também as nossas cabeças para percebermos que não se educa uma criança pela violência. Quando estamos a educar uma criança usando estratégias de violência, estamos a reproduzir violência. E, portanto, é importante esta ideia da prevenção e não só da intervenção. Nós precisamos, com certeza, há muitas coisas que podemos mudar no sistema de promoção e proteção para que ele funcione melhor, para que realmente haja mais intervenção em meio natural de vida, para que haja menos acolhimento residencial e aquilo que vai continuar a haver, porque tem que continuar a haver, seja de maior qualidade, e para que, com certeza, haja mais adoções dentro daquilo, para quando isso é no melhor interesse da criança. Mas precisamos também de prevenir estas situações, precisamos trabalhar muito com as famílias, precisamos de trabalhar muito com a formação das mentalidades das pessoas em geral, para que estas coisas não aconteçam, porque os custos, e por exemplo, se os seus deputados quiserem, podemos dar essa referência, a Escócia, por exemplo, está a fazer um plano de reconversão total do seu sistema de proteção e que é todo ele, foi todo ele construído com a participação das crianças e jovens. Portanto, é importante começarmos a ver que as crianças e jovens têm o direito a ter a sua opinião, a ter a sua voz nas coisas que lhes dizem respeito. Portanto, esta é para nós também uma questão muito querida. E desculpa ter-te interrompido, Márcia, mas senti que era necessário enfatizar esta questão.
Para terminar, só dizer que, de facto, o nosso objetivo em todos estes pontos é trabalhar em parceria e colaboração com diferentes entidades, diferentes associações, prestar um trabalho colaborativo, o tal trabalho de advocacy, com entidades com responsabilidades em matéria de infância e juventude, com organismos públicos, estabelecendo este tipo de colaboração em termos de prevenção, em termos de audição, em termos de sensibilização, formação da sociedade civil em geral, intervenção junto das escolas, por exemplo, junto dos tribunais. Portanto, para nós este é, de facto, o culminar e o agregar todo este esforço seria trabalhar sempre em conjunto, em parceria com outras redes e com outros organismos. Vou terminar por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado. E terminou o tempo. Conseguiram cumprir o tempo que estava destinado. Queremos agradecer, em meu nome e em nome da subcomissão, agradecer as vossas preocupações. Obviamente que os grupos parlamentares estão atentos a esta situação. Todos nós temos que pensar nas crianças, são elas as principais vítimas, não só da violência doméstica, como também na pandemia. Dou então por finalizada a audição, mas pedia aos grupos parlamentares para se manterem, porque eu só tenho que fazer duas questões, só tenho aqui duas questões para vos colocar. A ajudar, agradeço imenso.
Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada. Obrigada. Boa tarde,
Cristina. Oh, meninas, eu vou ser muito rápida, eu preciso só aqui de fazer duas perguntas. Nós temos, porque temos um voto da nossa comissão, que é no dia 6 de fevereiro, Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Temos que apresentar este voto até segunda-feira à primeira comissão para ser aprovado na quarta-feira para subir a plenário. De acordo com aquilo que nós combinámos, seria o PCP, o grupo parlamentar, que iria fazer este voto. Eu pergunto se o PCP está disponível para elaborar o voto.
Obviamente estamos disponíveis, no entanto, como sabemos que o PAN apresentou um projeto de resolução sobre esta matéria em concreto e, portanto, deixávamos aqui a abertura para que o PAN, se quisesse, pudesse agarrar este voto.
Como o PAN não está presente, poderíamos enviar, em nome do Grupo Parlamentar, em nome do SIN, dizer que isto mesmo que agora acabou de referir, que seria o Grupo Parlamentar do PCP, e como o PAN tem o projeto de resolução que será apresentado amanhã em plenário, se ele quererá fazer o voto e enviar para o SIN. Todos concordam com esta? Então será, vamos então enviar. Depois, era a marcação da reunião do SIND no próximo dia 9 de fevereiro, terça-feira, às 14h30. Pode ser por via Skype? Pode ser? 14h30, temos que acertar aqui algo. Dia 9, terça-feira, às 14h30. Se assim concordarem, pode ser por via Skype? Não temos. Então fica assim os serviços. Sim, 14h30? 14h30. Então é 14 ou 14h30?